Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Dava as boas-vindas ao Senhor Ministro e ao Senhor Secretário de Estado. Nós estamos numa audição para termos de esclarecimentos sobre o surto de Legionela no Hospital de São Francisco Xavier, bem como sobre as ocorrências de mais casos ocorridos noutros locais do país. A vinda do Sr. Ministro foi a pedido e foi aprovada em comissão a pedido do Partido Comunista Português, do PCP, e será quem iniciará a primeira ronda, que será 3 minutos a cada grupo parlamentar. O Sr. Ministro responderá em bloco e depois haverá uma segunda ronda, 2 minutos, e responderá também em bloco a esta questão. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, o requerimento do PCP versava sobre o surto de Legionela no Hospital São Francisco Xavier e no apuramento e no esclarecimento das causas, também das medidas imediatas a serem tomadas para debelar e controlar o surto, mas também para percebermos que medidas a médio e longo prazo seriam tomadas, quer neste hospital, quer também ao nível do Serviço Nacional de Saúde. Tivemos oportunidade, de facto, hoje já de aqui ouvir quer o Centro Hospitalar, quer a Diretora-Geral de Saúde, quer o Presidente do Conselho Diretivo do INSA, que prestaram esclarecimentos relativamente a possíveis causas, porque foi aqui nos dito, há de facto uma indicação clara para a existência de um foco estar muito centrado na torre de cogeração, mas que ainda são necessários estudos mais aprofundados sobre essa matéria. No entanto, há informações, Sr. Ministro, que já nos apontam aqui e que relevam e que devem ser esclarecidas. Desde logo, foram aqui ditas, prestadas informações pela Diretora-Geral de Saúde, em que detectaram debilidades na avaliação de risco deste que são utilizadas no caso concreto do Francisco Xavier. Mas a questão que lhe coloco, Sr. Ministro, e até tendo em conta aquilo que foi uma decisão que o Governo tomou de que este programa de avaliação fosse feito extensivamente a todas as unidades, o que é que hoje já nos pode aqui avançar sobre essa medida que foi tomada? Também a Diretora-Geral revelou uma preocupação com o estado dos equipamentos e o estado de conservação. Aliás, o PCP também já o tinha avançado, que esta poderia também ser uma causa para o problema que está aqui detectado. E ouvimos também por parte da Presidente do XLO a dizer que há edifícios velhos em que há más condições infraestruturais. Foi aqui dito que relativamente às boas práticas são fundamentais, os normativos e as orientações clínicas também são cruciais e, nesse sentido, Sr. Ministro, a questão que lhe coloco é, estamos de acordo que as boas práticas profissionais são fundamentais para a prevenção destes surtos, mas a questão que lhe coloco é, de facto, se há condições e que garantias dá ao Governo de que as unidades do Serviço Nacional de Saúde têm condições, não só ao nível dos recursos humanos, mas dos recursos técnicos, para pôr em prática essas boas práticas. E ainda também, Sr. Ministro, foi publicado um despacho de 27 de novembro relativamente ao Programa de Intervenção Operacional de Prevenção Ambiental da Legionela, em que atribui, de facto, ao INSA um papel preponderante na realização da vigilância laboratorial. Aquilo que eu colocaria de questão, Sr. Ministro, é o que é que o Sr. Ministro nos pode, efetivamente, já hoje aqui dizer relativamente aos contornos deste programa, à abrangência deste programa, porque também ouvimos do próprio Presidente do Conselho Diretivo do INSA dizer que o trabalho que será de delegado no INSA não dispensa, bem pelo contrário, reforça a necessidade do acompanhamento por parte das entidades. E estamos a falar aqui ao nível da saúde, mas a questão que lhe coloco, Sr. Ministro, é como tutela da saúde pública, se o Sr. Ministro, até porque também já esta pergunta à Autoridade Nacional de Saúde Pública, à Direção-Geral de Saúde, se o Sr. Ministro considera que é necessário criar-se um programa nacional de prevenção primária, porque já existem de prevenção secundária e terciária, ao nível da prevenção primária para, de facto, avaliação, para controlo da bactéria legionela. Estamos a falar não só das unidades de saúde, mas também noutros estabelecimentos de uso público, e estou mesmo a terminar, de uso público e também privados. E que informações o Ministro tem hoje aqui para dar à Assembleia da República?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor. 3 minutos, damos mais uma tolerância, com base nesta tolerância que temos. Foi quase mais 2 minutos, mas não queremos. Sim, sim. O modelo é muito apertado e também não queremos com o que fizemos nas audições anteriores, que não se possa fazer. Agora, a objetividade que peço a todos os senhores deputados é aquela que pedi nas outras audições.
Eu serei objetivo e sucinto, aliás, como é o meu costume. E, naturalmente, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, falemos de responsabilidade política, porque nas duas audições anteriores tivemos responsabilidade técnica, digamos assim, com esclarecimentos mais de ordem técnica. E em termos de responsabilidade política, a primeira nota que eu gostava de deixar, Sr. Ministro, respeita, de facto, a umas declarações que o Sr. Ministro fez logo no dia 5 de novembro, portanto, 2 dias depois do primeiro caso ter sido detectado, o primeiro de vários, em que afirmou que se tratava provavelmente de uma falha técnica. Eu vejo esta declaração, naquele momento, à luz daquele momento, como uma declaração de grande irresponsabilidade e com uma imprecisão que não lhe caberia assim enquanto ministro. Porque o Sr. Ministro, naqueles momentos que se viviam dramáticos, não poderia declarar que se tratava provavelmente de uma falha técnica. Ou tinha elementos de facto que permitissem fundamentar já 2 dias depois que existia uma falha técnica, e é isso que eu lhe pergunto, que elementos é que o Sr. Ministro tinha para ter feito esta declaração pública, não poderia juntar aqui um grau de probabilidade, porque aí é que eu encontro a irresponsabilidade da sua declaração. Depois há outras declarações naqueles dias, também no dia 5, aliás, 2 dias depois, em que o Sr. Ministro refere que pediu à DGS e ao INSA um relatório detalhado e, cito, os relatórios agora pedidos não são para encher calendário, são para apurar efetivamente aquilo que aconteceu. Isso se deveu a um imponderável de natureza técnica, até climática, e depois vai por aí fora. Ora bem, Sr. Ministro, muito mais do que 15 dias depois, comprovado pelo relatório que foi enviado à Comissão, aos membros da Comissão, pelas audições da DGS, do INSA, da Administração do Centro Hospitalar, 15 dias depois, a realidade contraria o Sr. Ministro. E, de facto, nós continuamos a perguntar, objetivamente, o que é que aconteceu, qual foi a causa e que condições de segurança estão efetivamente cumpridas neste momento. Porque o tal relatório com que o Sr. Ministro tinha comprometido com o país, publicamente com um, não existe, Sr. Ministro. Passado todo este tempo, 23 dias, muito mais do que os 15 dias que tinha referido. E, portanto, neste momento, a questão que se coloca, Sr. Ministro, é... qual é o balanço final deste drama da legionela? Qual é, objetivamente, a explicação que o Sr. Ministro tem para dar? Que garantias é que existem de que o acesso dos cidadãos às variadíssimas e múltiplas unidades de saúde de norte a sul do país está cumprido e, portanto, que as pessoas podem recorrer? Aliás, isso foi umas declarações que o Sr. Ministro profusamente procurou dar e, portanto, eu pergunto-lhe quais são as garantias, o que é que foi feito efetivamente, tendo em atenção as declarações do Sr. Ministro sobre uma avaliação nacional das várias unidades de saúde, que resultados é que existem se pode efetivamente concluir alguma coisa. De resto, Sr. Ministro, em termos de causas, nós continuamos bastante numa zona bastante cinzenta, porque entre a falha técnica que o Sr. Ministro se apressou a referir, mas que não está fundamentada, e a vacuidade das declarações até ao dia 2, em que o Sr. Ministro, enquanto principal responsável político, assuma e explique o que aconteceu, até ao centro hospitalar, que continua a afirmar que não houve qualquer falta na fiscalização. Hoje mesmo de manhã declarou que não sabe se houve falha técnica e, portanto, semanas depois, 21 dias depois, volta a contrariar as declarações do Sr. Ministro, até uma classificação que a senhora Presidente do Centro Hospitalar hoje de manhã aqui nos deixou, não a tendo integrado, que era um acidente adverso imprevisto, portanto, que é uma nova classificação. E a senhora Diretora-Geral de Saúde, que diz que nada falhou, e, portanto, para as famílias que perderam os seus entes queridos, para os doentes que procuraram assistência no hospital e que saíram ou que ficaram infectados, para o país todo, continua a não existir, objetivamente, uma explicação cabal e final. De resto, o relatório, terminando, Sr. Presidente, não, para terminar, de resto, o relatório que o Sr. Ministro se comprometeu com o país e que chegou à Comissão ontem, está intitulado como relatório de progresso e não tem uma conclusão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Depois de ouvirmos a audição da administração do SLO, a audição da DGS e do INSA, e de consultarmos o relatório de progresso, que é, no fundo, um balanço analítico da investigação laboratorial, todos ficamos com a percepção e com a leitura, diria até com podemos tirar algumas conclusões, e a primeira conclusão é de que todos os procedimentos foram executados corretamente, de acordo com as melhores práticas nacionais e internacionais. Esta é, de facto, a primeira grande conclusão que temos, é de que todos os procedimentos foram executados de acordo com as melhores práticas. Tal só por si dá aos portugueses a confiança necessária de que têm um Serviço Nacional de Saúde que sabe responder a estas crises e a estes surtos. Por conseguinte, primeira grande conclusão, o sistema está preparado e é resistente para responder a uma questão deste tipo. A segunda grande conclusão tem a ver um pouco com aquela narrativa que, no princípio, a oposição tentou fazer de estabelecer um nexo causal com um desinvestimento nesta altura relativamente a esta matéria. Também rapidamente perceberam que era um profundo deslate e uma profunda inanidade, recuaram, e bem, porque de facto só não veria quem não quisesse fazer uma análise construtiva do ponto de vista técnico. Todos percebemos que existem contratos de prestação de serviços que se mantêm, portanto não foram descontinuados, que as análises eram feitas com a periodicidade que deviam ser e, por conseguinte, a última análise reporta a 16/11/2017 e que tinha sido ainda feito algumas intervenções recentes, nomeadamente em 2016 e 2017, relativamente à substituição de material nas torres de arrefecimento. É, portanto, esta a segunda conclusão, é de que tem sido feito, ou foi feito, um investimento nesta matéria e não foi, com certeza, por isso que tal situação ocorreu relativamente ao surto. A terceira conclusão é a evidência da resposta de alguns organismos do Ministério da Saúde, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, que em boa hora, e tendo em conta que existem múltiplos documentos técnicos dispersos, orientadores das ações das instituições prestadoras, decidiu, em matéria de prevenção e de controle ambiental, condensar em documentos únicos, quer através da Orientação 20 e 21, 2017, quer através da norma 24/2017, no que respeita à prevenção e ao controle ambiental da bactéria em unidades de saúde, quer até no que diz respeito ao diagnóstico laboratorial e à vigilância e à investigação epidemiológica. A primeira questão, Sr. Ministro, que lhe queria colocar tem de facto a ver com esta necessidade de articular respostas interinstitucionais, nomeadamente com o Ministério do Ambiente, nomeadamente com outras instituições, até, porque não, por exemplo, a ASAI, uma entidade de fiscalização, ou outras na monitorização do risco e na preparação de um programa de intervenção operacional, de auditoria técnica e de apoio a todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde. Queria-lhe perguntar o que pensa desta necessidade de articulação integrada. Uma segunda questão tem a ver com a malha legislativa. E recordo aqui, relembro o Decreto-Lei 118 de 2013, de alguma forma revoga, embora a oposição diga que não, o 78, o 79 e o 80, é óbvio, é verdade, que é através de uma transposição de uma diretiva europeia, mas relembro o Decreto-Lei 118 de 2013, em que, a partir de 2014, deixou de haver auditorias obrigatórias de dois em dois anos, como até então os decretos-lei então em vigor o previam. Sem querer estabelecer, de uma forma honesta intelectualmente, sem querer estabelecer qualquer nexo de causalidade, convenhamos que não foi uma opção feliz. Não foi uma opção feliz. E que, até porque já podiam ter redimido, já se podiam ter redimido posteriormente, nomeadamente em 2016, através do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que os senhores votaram contra e que nós votámos favoravelmente, através desse projeto de lei, já se podiam ter redimido, mas não o fizeram. Mas isto para lhes dizer que, de facto, a malha legislativa, na nossa opinião, deve ser apertada. E a pergunta que lhe queria colocar é que essa mesmo. É que se entende, Sr. Ministro, que se deve apertar a malha legislativa relativamente aos planos de prevenção e controle, por um lado, e ao controle, por outro, e ao aumento da intensidade da fiscalização, por outro, e ainda assim a planos de monitorização do risco a posteriori. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor, tenha a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado Adjunto. Das audições que nós fizemos hoje e do relatório que nos foi entregue...
Eu queria pedir aqui aos seus deputados que criassem condições para ouvirmos o seu deputado Moisés Ferreira normalmente. Portanto, pedia que os apartes parlamentares são normais, mas repetido, conversa repetida, cria um ambiente que não se consegue perceber aqui no fundo da sala a intervenção do seu deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, faz favor, senhor.
Agradeço mais uma vez, Sr. Presidente. Estava a dizer que das audições que fizemos hoje e do relatório que nos foi entregue ontem para o Bloco de Esquerda, parece-nos claro três pontos, pelo menos. O primeiro é que a fonte do surto está na torre de arrefecimento. Aliás, é isso que a genotipagem feita pelo Ricardo Jorge, pelo Instituto Ricardo Jorge, mostra. Segundo, que se sabe que no dia 19 de outubro, quatro dias antes daquilo que a DGS acha que foi o início da exposição à bactéria, no dia 19 de outubro, existiram intervenções no motor de cogeração e foi colocada em funcionamento uma torre que estava desativada. Não há evidências, pelo menos nós questionamos tanto ao Hospital São Francisco Xavier como à Direção-Geral de Saúde sobre a existência dessas evidências, e não nos foi dada, portanto não há evidências que tenham sido tomadas todas as precauções a quando desta intervenção. Nomeadamente, se foi feita a análise para detectar a presença de legionela antes de colocar em funcionamento esta torre que estava desativada. Por isso, não se descarta que possa estar nesta ação a origem do surto. Terceiro, nas visitas efetuadas ao local pelas autoridades de saúde e por técnicos ambientais, verificaram-se, isto foi dito pela Sra. Diretora-Geral da Saúde, deficiências na manutenção dos equipamentos e no estado de conservação dos mesmos. Estado de conservação em alguns equipamentos de degradação, o que, mais uma vez nas palavras da Sra. Diretora-Geral da Saúde, propiciavam o desenvolvimento de bactérias. Ora, tendo tudo isto em cima da mesa, sabendo que há uma empresa responsável pela manutenção, sabendo que existem contratos de manutenção, aquilo que se coloca é, quando o Sr. Ministro falou de falhas técnicas, poucos dias depois de ser declarado o surto, se era a isto que se referia ou se tinha na altura outros elementos e era outra situação qualquer que se referia. Segundo, a confirmar-se as deficiências de manutenção e a responsabilidade do SUS e da Veolia, empresa privada, que medidas serão tomadas sobre estas empresas para as responsabilizar pela origem, pela causa deste surto. Diga-se de passagem que no caso da Veolia é incompreensível a falta de manutenção ou as deficiências na manutenção. A Veolia adquiriu a anterior empresa que fazia este tipo de manutenção e durante 10 anos essa empresa iniciou por ser a dona do ponto de rede e por vender eletricidade à EDP, por injetar eletricidade na rede. E, portanto, estava a fazer dinheiro explorando o sistema de cogeração. Nada justifica, portanto, que 12 anos depois se conclua que a manutenção não estava a ser bem feita e que existiam equipamentos degradados. E, portanto, a questão é a confirmar-se que há responsabilidade destas empresas, que ações serão tomadas sobre estas empresas por terem causado o surto que causaram. Terceira questão, se a Veolia é responsável pela manutenção de outros equipamentos deste género noutros hospitais e quais e em que hospitais. Quarta questão, o que é que será feito para reforçar a análise e a prevenção nas unidades de saúde, em concreto hospitais? E o que é que será feito para apertar a malha também nas análises que são feitas nos hospitais? Porque, por exemplo, nós sabemos, ficamos a saber pelo relatório, que agora foi o Hospital São Francisco Xavier que pediu à SUS Veolia para passar a fazer análise em 5 pontos de risco, porque antes só fazia num ponto de risco apenas. E, portanto, é o próprio hospital que pede para fazer agora análise em 5 pontos de risco. O que nos leva a concluir que as próprias análises que estavam a ser feitas eram insuficientes. E o que é que está... Eu termino, Sr. Presidente. O que é que vai ser feito para se apertar a malha da fiscalização e de análise nas unidades de saúde em Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e reforçar aquilo que para nós não é demais repetir e que já foi dito nas anteriores audições. Lamentamos, obviamente, tudo aquilo que está relacionado com este surto e que claramente emerge de uma falha num serviço do Estado, que tipo de falha já lá iremos, e para nós, como é óbvio, e esse será o nosso tom, pelos vistos não os outros. O nosso tom é de seriedade, de responsabilidade e de apurar causas e consequências, mas garantir que haja transparência e que em tempo útil se possam chegar a respostas para tranquilizar cidadãos que esperam do Estado a garantia e a realidade de que haja segurança no seu tratamento. E, portanto, o pedir desculpas é meritório, o estar a evidenciar trabalho feito é meritório, mas isso não significa que esteja tudo bem. Não está, e no âmbito das nossas responsabilidades queremos contribuir, e insisto, com seriedade e com responsabilidade para ir mais além. E a partir daquilo que nos foi dito, de facto, é possível apurar que houve uma falha. O que é certo, e há aqui uma discrepância, nomeadamente entre o que o Sr. Ministro já disse e o que nos foi dito hoje pelos representantes do Conselho de Administração, é que não se pode concluir que haja falha técnica. Então, Sr. Ministro, com os dados que dispõe nesta altura, que falha é que aconteceu? Porque, obviamente, enquanto não se apurarem causas, não iremos avançar. E como o Sr. foi o primeiro a dizer, e nós queremos sublinhar, não podemos andar a fazer relatórios de calendário para cumprir calendário e os portugueses esperam uma resposta clara. Portanto, que tipo de falha aconteceu? Depois, queríamos de alguma forma aqui reiterar uma pergunta que já fizemos anteriormente e pelo menos não ficámos elucidados, é se este relatório, que é um relatório que não é conclusivo, se este relatório que nos foi entregue é o mesmo relatório que foi enviado ao Ministério Público, sublinhando também o que o Sr. Presidente da Comissão disse já anteriormente, que se o problema é o invocar o segredo de justiça, existem mecanismos para que esta Comissão possa, ao abrigo do segredo de justiça, receber a mesma informação. E eu gostava de, em nome do CDS, perguntar se este relatório a que tivemos acesso é ou não o mesmo que foi enviado para o Ministério Público. Depois, como também foi dito pela senhora diretora-geral, que não estavam apuradas todas as conclusões. E nós entendemos que há, obviamente, obstáculos inultrapassáveis que decorrem de técnicas, de isolamento de culturas, e compreendemos isso muito bem. De qualquer forma, a pergunta que lhe faço, a bem da transparência e da tranquilidade dos portugueses, é o que é que falta, de acordo com as informações que o senhor ministro tem, o que é que falta acontecer quando prevê que passemos da fase de relatórios de progressos para um relatório de conclusões e para que se possa avançar relativamente a isso. Gostaria também de lhe perguntar se, de facto, à luz do que também já aqui foi dito sobre falhas em relação aos equipamentos, deficiências nas manutenções, e para nós é importante que seja a que nível for, e tendo também ficado claro que não é apenas a uma empresa, mas ao próprio SUS, ao hospital, que há responsabilidades, e até a empresas de subcontratação, que nos foi confirmado isso nas audições anteriores. Portanto, há diferentes níveis de responsabilidades a sacar, e que nós obviamente queremos ver apuradas em qualquer circunstância, se de alguma forma... Quais são os investimentos que o Sr. Ministro considera que são prioritários serem feitos e que compromissos assume aqui, seja no âmbito da garantia da segurança aos doentes e profissionais servidos pelo Hospital São Francisco Xavier, seja no âmbito de outras instituições e, portanto, decorrentes deste surto e da realidade que conhecemos, que compromissos assume ao nível da inspeção e manutenção dos equipamentos, mas mais, ao nível da disponibilidade de profissionais de saúde, nomeadamente nas autoridades de saúde a nível local e regional, e não posso aqui deixar de lembrar que no âmbito de outras audições e no processo legislativo sobre a Lei de Saúde Pública, emergiu várias vezes que do ponto de vista de recursos humanos continuam a existir falhas nas autoridades de saúde local e regional.
Muito obrigado.
E para já era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro por 25 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, começando por responder, naturalmente, em primeiro lugar, à Sra. Deputada Carla Cruz, enquanto representante do partido que interpôs o pedido desta audição. Sra. Deputada, permita-me que, em primeiro lugar, faça o registro público do que é um Estado que funciona. Face a uma circunstância, um evento com que se confronta, imprevisto e não desejado. Um Estado que funciona pela resposta séria, competente e eficaz de um dos melhores dispositivos de saúde pública que existe na Europa. E eu tenho que, enquanto Ministro, dizer que tenho muito orgulho na Direção-Geral da Saúde, na Autoridade Nacional de Saúde, nas autoridades regionais e locais, e o que aqui aconteceu perante a circunstância que nós vivemos foi que o Estado funcionou perante um evento de proporções que nós não gostaríamos que tivesse acontecido e lamentamos pelas consequências que naturalmente teve sobre as pessoas. Ora, quando nós temos um dispositivo de saúde pública que, apesar de todas as dificuldades que o país tem e que não desaparecem pelo estalar dos dedos, que de uma forma competente e articulada com um excelente laboratório de referência do Estado, que dá a maior segurança naquilo que é a proteção e a competência laboratorial, que é o INSA, o Instituto Nacional de Saúde, articulado também com a resposta assistencial, que foi rápida, diligente em relação aos doentes internados nas diferentes tipos de unidades, nós temos que dizer aos portugueses que têm razões para ter confiança, não só no sistema de saúde, mas para ter confiança na qualidade e na competência dos agentes que nele intervêm, nomeadamente naqueles que têm competências de autoridade. É por isso que sobre esta matéria eu digo enquanto Ministro e Membro do Governo. Nós lamentamos, e fizemos na Assembleia da República há algum tempo atrás, nós não desejamos que este tipo de circunstâncias se repitam, mas como a Sra. Diretora-Geral da Saúde aqui disse muito bem, o risco zero não existe. Aliás, dizer que o risco zero existe será a mesma coisa que dizer que se podem proibir a existência de bactérias. E nós não entramos nesse tipo de diálogo porque, como a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto disse, este é um debate de competências, de conhecimento e de responsabilidade, não é um debate de politiquice. Ora, vamos então aos factos. Nós temos, como aliás aconteceu infelizmente desde que este surto começou e felizmente está declarado oficialmente encerrado pela Direção-Geral de Saúde, com consequências lesivas das pessoas, nomeadamente com 5 fatalidades, mas apesar de tudo, quando nós comparamos com aquilo que seria expectável em termos internacionais numa análise epidemiológica em circunstâncias semelhantes ocorridas em ambiente hospitalar, com consequências muito menos nefastas do que aquelas que a literatura fazia antever. Tivemos um alinhamento com o número de casos que se aproximou daquilo que era o modelo utilizado, o modelo matemático utilizado pela INSA e pela DGS, e tivemos até agora cerca de 9% de óbitos registados com provável relação com a contração desta infecção. Mas como o risco zero não existe, nestes dias ou nestas semanas que mediaram entre o início deste surto, nós fomos vendo, não só em Portugal como no estrangeiro, notícias do que é o convívio das sociedades modernas com este tipo de agente microbiológico. Vimos no Parlamento Europeu, vimos até em parques temáticos e vimos mais recentemente numa associação desportiva de grande relevância no centro do país. Portanto, trata-se, Sra. Deputada Carla Cruz, como diz e muito bem, de investirmos ainda mais, como a senhora disse muito bem, em programas que vão para a prevenção primária. Para que o risco, não sendo possível eliminá-lo a zero, porque eliminar a zero o risco é irresponsabilidade do ponto de vista da garantia, mas minimizá-lo e fazê-lo com que ele se aproxime tendencialmente de zero. A senhora deputada Carla Cruz perguntou também sobre este programa, que aliás o senhor diretor, presidente do INSA, aqui anunciou, que chamamos PIO, ou Programa de Intervenção Operacional. Significa que logo quando o surto foi sinalizado nos primeiros dias no Hospital São Francisco Xavier, o dispositivo de saúde pública em termos nacionais tomou medidas adicionais de natureza preventivo e as autoridades de saúde regionais e locais foram proativamente interagir com as diferentes entidades e instituições que integram o Serviço Nacional de Saúde e não apenas o Serviço Nacional de Saúde. E isso foi feito como resposta imediata, preventiva, porque também, como diz a Sra. Diretora-Geral, a saúde pública vive de uma reação securitária, preventiva, que na dúvida excede a segurança por cima e não por baixo. Esse programa de intervenção operacional agora dá corpo àquilo que a Sra. Deputada Carla Cruz sugeriu e bem, que é que se intervenha num nível da prevenção primária. E estará, naturalmente, conduzido sob a supervisão da Direção-Geral de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde, para que possamos habilitar as instituições a terem recursos adicionais, também recursos de conhecimento, porque sobre esta matéria o conhecimento, felizmente, tem evoluído e nós hoje conhecemos melhor o comportamento deste agente biológico, conseguimos mapeá-lo, diagnosticá-lo e sinalizá-lo com maior qualidade do que há uns anos atrás. Foi aqui muito colocada a questão, nomeadamente pelo seu deputado do PSD, sobre a dialética em torno de uma afirmação que tem que ver com falha técnica, sim ou não. Permitam, por isso, que perca alguns minutos com a explicitação desta questão. Eu disse nessa altura, reafirmo e reitero aquilo que disse, que se trataria provavelmente de uma falha técnica, primeiro porque sou médico de saúde pública, segundo, filo naquilo que é o conhecimento e o hábito de raciocinar que nós temos sobre estas matérias, que são análise de probabilidade, correlação entre eventos. Ora, o que nós vimos é que face aos primeiros dados do inquérito epidemiológico e face àquilo que era a informação que chegava da área assistencial, nomeadamente da prestação de cuidados, gerava-se um consenso na nossa cabeça de que a probabilidade maior era que tivesse havido uma falha de natureza técnica e ou procedimental relacionada com um equipamento que estaria ou mal monitorizado, ou mal conservado, ou mal mantido. Bom, dito isto, essa tese que eu expendi nessa altura de falha técnica convalida-se a partir do momento em que a análise biológica e genómica do agente em causa estabelece um match perfeito, ou seja, uma correspondência de que torna indistinguível o agente biológico encontrado na torre de refrigeração e encontrado nos produtos biológicos dos doentes. Isto é um argumentário sério, técnico, epidemiológico, laboratorial, clínico, que tem, naturalmente, correlação com uma afirmação feita por um titular de um cargo político que na altura a fez também em circunstâncias de afirmação política. E é isto que é preciso ser dito ao país, porque nós não dizemos ao país que a segurança plena existe, que os riscos, pura e simplesmente, são algo que acontece num determinado ciclo político ou até, quiçá, numa legislatura. Isso é uma maneira de fazer política que outros sabem fazê-la muito melhor do que nós. O que nós fazemos, senhoras e senhores deputados, é transmitir aos portugueses a verdade e os factos, por muito que isso possa incomodar e perturbar e enervar algumas pessoas nesta sala e fora desta sala. Quanto ao relatório, o relatório foi pedido por mim publicamente, afirmado, foi pedido naturalmente diretamente pelos canais do Ministério da Saúde, às autoridades que tinham que o fazer, e foi dito que eu o disponibilizaria publicamente num prazo máximo de 15 dias, sendo certo que esse relatório a 15 dias seria sempre preliminar, porque eu creio que o Sr. Presidente do INSA explicou qual é o tempo que demora não só a cultura, como o crescimento, como aquilo que naturalmente determina o tempo necessário para que um relatório passe de preliminar a definitivo. Não há relatórios preliminares à pressa, nem definitivos, digamos, feitos também às três pancadas. E quem está nesta sala e tem formação científica, que são a maioria das pessoas que aqui estão, sabe perfeitamente que um relatório preliminar é um relatório preliminar e que não pode ter conclusões. Dito isto, queria também voltar à questão do relatório. No dia 5, a minha afirmação pública e a minha vontade era de que o relatório fosse tornado público. E interpelei a Direção-Geral de Saúde sobre se essa vontade podia ser cumprida. E recebi esta resposta. Foi contactado o Ministério Público e este Ministério Público indicou que o relatório preliminar poderia ser disponibilizado à Comissão Parlamentar de Saúde, não devendo, contudo, ser tornado público. Nós estamos um Estado de Direito e o Governo cumpre as normas no Estado de Direito. Se a entidade que tem tituladamente a investigação neste processo entender que deve ser feito de maneira diferente, pois o relatório será colocado no site da DGS de imediato. Não vamos, portanto, também aqui ensaiar o jogo da falta de transparência ou dos contos-conte. Houve um problema grave, felizmente com consequências menos sérias do que aquilo que a literatura fazia antever. A intervenção das autoridades, do ponto de vista da saúde pública e das autoridades assistenciais, foi exemplar e houve, tudo indicava naquela altura e confirmou-se a seguir, uma falha de natureza técnica e ou procedimental. Vamos então agora ao apuramento dos factos, das culpas e das responsabilidades. Porque a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto perguntou, e bem, falta saber o que falta saber. E o Sr. Deputado Moisés Ferreira levantou questões muito pertinentes relativamente àquilo que em tese deveria ter sido feito e não foi, naturalmente levantando uma série de questões que nós próprios colocámos. Estava ou não aquela torre de refrigeração e os cogeradores em condições de exploração normal? É uma pergunta que tem que ser respondida. Estava ou não aquela torre de refrigeração e também os condensadores? Tinha as análises que eram feitas? Respondiam a uma análise de gestão de risco ou eram meras colheitas rotineiras de produto biológico? E neste caso concreto, de água contaminada. Porque isso faz toda a diferença. Eu posso fazer análise enquanto médico a um doente durante 20 anos e não escolher a análise adequada nem utilizar a técnica que permita fazer um diagnóstico certo e introduzir uma terapêutica adequada. Ora, estamos então, neste momento, no domínio da investigação. E é por isso que o Ministro da Saúde, na sua condição de titular de um cargo político, acionou de imediato a entidade administrativa com competências para investigar, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. E foi também por isso que o Ministério Público, tendo ocorrido um primeiro óbito, decidiu ele próprio, como acontece sempre, titular de imediato a investigação no domínio da ação penal. Ora, o que acontece agora, Sr. Deputado Moisés Ferreira, é que essas perguntas são perguntas que nós temos também formuladas no nosso espírito e que os inquéritos têm que responder. Porque se o hospital tinha, como afirmou aqui e afirmou a nós, um contrato que externalizava em parte aquilo que são as competências de monitorização e acompanhamento, o hospital teria que naturalmente internamente fazer o acompanhamento do contrato, mas teria o descanso de supor que a empresa ou as empresas eram competentes, e tudo indicava que o eram porque têm um cadastro internacional reconhecido, são empresas, é uma empresa multinacional, certificada, e nós temos no país, em Portugal, temos tantas e tantos serviços públicos que são, digamos, mantidos, conservados por entidades de direito privado, que não nos passa pela cabeça que a competência tenha um carimbo de público ou um carimbo de privado. A competência existe ou não existe, do ponto de vista da execução. E depois, do ponto de vista do controle, só pode existir no Estado, porque é o Estado, é a única entidade que cumpre garantir que quando um serviço é feito por terceiros, esses serviços são feitos dentro de um quadro de rigor e de exigência. Ora bem, essas perguntas têm que ser respondidas. Porque se o equipamento estava deficiente, ou estava envelhecido, ou estava com más condições, a obrigação de quem o fiscalizava teria sido alertar quem tinha a responsabilidade, olha, este equipamento aqui devia ser substituído porque já está no fim do ciclo de vida, ou porque está com roturas, ou porque não está mantido. E também é preciso perceber se nós nos satisfizemos e contentamos com um circuito analítico de que, recolhido o produto e vindo à análise negativa, nós confiámos que tudo estaria bem, ou se essa tal análise de risco, que é muito mais multifatorial e feita em fita de tempo, terá falhado. E é isso que estamos com certeza, seguramente, quer pela investigação da IGAS, quer pela investigação do Ministério Público, estaremos, eu penso, muito perto de compreender. Ora, acontece o seguinte. Quando este evento ou este acontecimento ocorreu, o que nós temos que explicar aqui aos senhores deputados e através de vós aos portugueses é que o que havia a ser feito foi feito. E foi feito com competência. E os portugueses têm uma Direção-Geral de Saúde e um dispositivo de saúde pública forte, muito capaz e muito competente, habilitado a responder a circunstâncias que são imprevistas e indesejadas. E quando se fala ou falou em falha técnica, há uma coisa que nós, tecnicamente também, conhecemos, que é a distinção entre fontes possíveis e fontes prováveis. Fontes possíveis, senhoras e senhores deputados, poderiam ser uma imensidade delas. Aliás, vi, na altura, até para espanto meu, especulação sobre a existência de edifícios ao lado ou noutra freguesia, com, digamos, próxima de São Francisco Xavier, que naturalmente tinha um caráter especulativo. Porque fonte possível, em tese, podem ser sempre várias. Mas há depois, por via da empiria e por via do conhecimento técnico e científico, há o afunilamento naquilo que são as fontes prováveis, que na altura, presumidas que foram, se deram como certas quando o processo biológico começou a estar concluído, que não está concluído. Porquê então relatório preliminar sem conclusões? Porque concluir sem conhecimento não é boa prática, é precipitação. E nesse sentido, o que o Sr. Diretor do Ricardo Jorge e do Instituto aqui disse, é que o relatório deixará de ser preliminar e passará a ser definitivo quando for possível estabelecer conclusões, primeiro, sobre a natureza do evento, segundo, a correspondência entre a fonte e o alvo, terceiro, o mapeamento genético, naturalmente, que tem que ser feito para garantir que a responsabilidade é estabelecida de uma forma vinculativa através de um nexo de causalidade que tenha valor epidemiológico, mas que também tenha valor jurídico e judicial naquilo que tem que ver com o apuramento de responsabilidades. A Direção-Geral de Saúde e Bem, ainda assim, Sra. Deputada Carla Cruz, teve o cuidado de revisitar aquilo que é o edifício normativo e de orientações, densificou-as, para além das visitas e das ações de fiscalização que foram feitas, densificou essas normas e essas orientações. Mas, senhoras e senhores deputados, nós temos que ter consciência de que um Estado é mais competente e é mais seguro quando há um casamento completo entre aquilo que é o enquadramento jurídico, o enquadramento normativo, o comportamento dos agentes e a fiscalização do Estado sobre tudo isso que está atrás, nomeadamente as três primeiras linhas que referi. E é nisso que nós todos temos que ser cada vez mais exigentes e, naturalmente, trazer para o Estado, isso sim, cada vez mais competências regulatórias, cada vez mais poder de fiscalização legislativa e, sobretudo, apertando a malha, ser muito mais exigente nas consequências dos incumprimentos. Ou seja, o quadro sancionatório deve ser revisitado para estimular que algum abrandamento de ação por entidades públicas ou privadas possa vir a existir porque o quadro sancionatório não é suficientemente forte. É por isso, eu já o disse e mantenho, que a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda ia no bom sentido e que o Parlamento tem entre mãos a capacidade de gerar sobre essa matéria um consenso que permita que esse quadro sancionatório possa ser aprofundado. Há uma outra questão que a Sra. Diretora-Geral aqui colocou e que eu creio que vale a pena que os senhores e os seus deputados possam também considerar a quando da apreciação ou da análise em curso da lei, da proposta de lei de saúde pública, que é as relações de fronteira. Há muitos anos que existe, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa, uma tensão, que não é uma tensão ilegítima, é uma tensão, digamos, funcional, entre aquilo que são o quadro de movimentos em que age e atua a saúde pública no sentido de saúde e do sistema de saúde e aquilo que é o quadro de intervenção das autoridades judiciais e do Ministério Público. Essas matérias são sensíveis, devem ser refletidas num quadro de segurança total dos cidadãos, quer nos seus direitos, quer na sua proteção, porque muitas vezes a saúde pública precisa de ir mais além e a fronteira do segredo de justiça pode ser, eu digo pode ser, um obstáculo a que a saúde pública possa ser completamente eficaz no seu quadro de atuação. Não é uma matéria de grande, eu diria, de grande emergência jurídica ou legislativa, é uma matéria que deve merecer reflexão de um lado e do outro, mas naturalmente que há muitos anos que é discutida essa relação de fronteira entre as autoridades de saúde e as autoridades judiciais. Eu tenho ainda alguns minutos?
Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguns dos senhores deputados, mais do que um dos senhores deputados, pôs a questão da confiança e da segurança, sobretudo do ponto de vista dos cidadãos. E essa é, e tem que ser a nossa preocupação de todos, é a pedagogia de que estes riscos devem ser prevenidos, devem ser minorados, tudo deve ser feito para ser evitadas estas consequências, mas é também importante explicar aos cidadãos que o país tem instrumentos relevantes, capazes de reagir e de responder a situações como esta. Eu quero sublinhar, à semelhança do que fiz com a Direção-Geral de Saúde, o papel e a maneira como o Instituto Nacional de Saúde se comportou. Não é que não tivesse feito a sua obrigação. Eu acompanhei de perto, às diferentes horas do dia e da noite, aquilo que foi a resposta e a capacidade de trabalho e a qualidade dos técnicos do Instituto Nacional de Saúde, que visitei há pouco tempo e que tive a ocasião de lhes agradecer pessoalmente. Vale a pena também revisitar e olhar para o INSA como um laboratório de Estado de referência sobre o qual merece haver investimento, merece haver reforma, merece haver reestruturação e desenvolvimento, porque o INSA faz falta ao Dispositivo Nacional de Saúde Pública e também a outras áreas, nomeadamente da investigação em saúde. Senhor Deputado Moisés Ferreira, creio que a última questão que estará por responder é sua e tem que ver que medidas ou o que fazer relativamente às responsabilidades supervenientes, porque elas não estão apuradas, das empresas envolvidas. A pior coisa que um governante pode fazer é juízos precipitados sobre responsabilidades que não estão apuradas. Mas tem a obrigação de fazer outra coisa, que é quando as responsabilidades forem apuradas, dar cumprimento rápido e eficaz ao cumprimento da lei em matéria de responsabilidades. Portanto, eu creio que estes inquéritos não serão especialmente complexos nem especialmente prolongados no tempo. Temos que ser justos para que o apuramento das responsabilidades seja feito por quem tem independência e distância ao processo, mas naturalmente que quando as conclusões forem do conhecimento público e transitarem para um domínio da intervenção política, naturalmente que a intervenção política será aquela que eu sempre disse desde o primeiro minuto, seja ao nível que for, e não apontando agora nem sinalizando nada, nenhuma entidade em concreto, uma vez que essa matéria ultrapassa a nossa própria competência. Sr. Presidente, eu creio que terei respondido a tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passávamos então à segunda ronda, 2 minutos. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Sr. Ministro, confesso-lhe que não tínhamos grande expectativa na sua intervenção hoje aqui. Peço-lhe desculpa por isso, mas a isso nos vem habituando. porque o seu discurso, contendo sempre o seu conteúdo elogioso, autoelogioso, um discurso bastante elaborado, depois tem a parte do lamento, tem a parte desculpabilizante e tem a parte de enjeitar as responsabilidades. Aliás, não tem sido uma linha comunicacional do governo original da sua parte, porque nas tragédias que têm assolado o país há sempre uma dificuldade de conseguir ter uma explicação cabal para o que acontece, ter uma explicação cabal das responsabilidades, e depois há sempre episódios de relatórios. E escuso-me aqui de referenciar as tragédias a que me refiro, porque há sempre depois este episódio, o relatório que vem, que não é conclusivo, que demora, que não cumpre os prazos. É mais um episódio destes. Agora, aquilo que importa, 23 dias depois, aquilo que o Sr. Ministro tinha comprometido, que é explicar aos portugueses o que aconteceu, qual a causa, que garantias existem, as famílias, perante as famílias, quem assume as responsabilidades, quem é que vai assumir as responsabilidades e de que forma perante as famílias, isso de facto, Sr. Ministro, é uma vacuidade a sua participação nesta comissão. Sobre o relatório para contribuir para o alimento comunicacional destes episódios, vou fazê-lo. Tenho aqui o relatório de progresso, portanto estamos a progredir relativamente a esta matéria, e no relatório de progresso vem acompanhado com um ofício da chefe de gabinete do Sr. Ministro, em que em nenhum lado é referida a não publicidade do relatório. E depois há um ofício do chefe de gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares para o Sr. Presidente da Comissão de Saúde, em que também não vem nenhuma linha, nenhuma palavra referida sobre a sua não publicidade. Finalmente, terminando, Sr. Presidente, a questão legislativa que foi introduzida em termos comunicacionais nesses dias terríveis, por iniciativa, julgo que do Bloco de Esquerda, penso não estar a ser injusto, mas que prontamente o Partido Comunista e o PS aderiram à tese da necessidade de uma alteração legislativa. Tem de se encontrar uma explicação, tem de se encontrar uma justificação. É preciso introduzir ruído comunicacional. Então era a questão legislativa. Porquê? Teoria geral, sempre do culpado, o anterior governo, em determinada altura, É sempre a mesma conversa. Sr. Presidente, eu tenho aqui, posso partilhar com a Comissão.
Para concluir?
É definitivamente público. Perante uma pergunta que o Bloco de Esquerda fez a 9 de fevereiro de 2017 ao governo, que tinha como título Revisão do Decreto-Lei 118 de 2013, aquele a que o Sr. Deputado PS referiu como carecendo de atualização, para reintrodução das normas de fiscalização e prevenção do risco de surtos de legionela. Faz o Bloco de Esquerda esta pergunta. E a 28 de julho, o Gabinete do Ministro do Ambiente responde, e o Bloco tem esta resposta, referindo o seguinte: as normas para a pesquisa de colónias de legionela são atualmente mais rigorosas do que na legislação anterior, sendo exigida a ausência total de legionela pneumofilia nos sistemas. Atualmente, proprietários de edifícios e sistemas técnicos abrangidos pelo sistema de certificação energética detêm diversas obrigações, entre elas dispor técnicos adequados e assegurar o cumprimento dos planos de manutenção para otimizar a eficiência energética e a promoção da CAI. Para terminar, Sr. Presidente, os planos de manutenção definem a periodicidade das análises e as medidas de higienização adequadas à atividade e ao respectivo risco. Isto é uma resposta do Gabinete do Ministro do Ambiente, que se aplica exatamente a este caso, como
muito obrigada, conhece,
mas que não se importou, porque à parte da iniciativa legislativa que apresentou, quando foi preciso introduzir,
muito obrigado,
o
Sr. Deputado,
para proteger o Sr. Ministro da Saúde, prestou-se a esse papel e teve a adesão dos outros partidos.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é evidente que a existência de um surto desta dimensão num hospital de grande dimensão, como é o São Francisco Xavier, independentemente da estrutura organizada e estruturada que o próprio hospital demonstrou, não deixa de expor um potencial grave risco sempre para a saúde pública, como acabámos de perceber, para a saúde pública e para a salvaguarda das instituições do próprio Serviço Nacional de Saúde. Isso, de facto, obriga-nos, e também, como disse muito bem, a ter uma visão mais integrada, provavelmente, e até abrangente em termos de unidades do Serviço Nacional de Saúde. Sei que foram feitas auditorias às diferentes unidades do Serviço Nacional de Saúde, e o que lhe queria concretamente perguntar é o que é que foi encontrado, o que é que se encontrou, e que tipo de intervenção também, do ponto de vista organizacional, entende que devemos ter em conta para futuro, nomeadamente em termos de investigação epidemiológica, nas suas vertentes de vigilância de saúde humana e de saúde ambiental. Queria também colocar-lhe uma última questão, Sr. Ministro, e tem a ver com aquilo que sempre acabamos por ter, independentemente dos governos que vão passando, que é alguma dificuldade na estratégia de comunicação de risco e na forma como envolvemos as diferentes entidades e parceiros que necessitam permanentemente de uma necessária articulação entre instituições. A pergunta concretamente que lhe queria colocar era como entende que deve ser gerida a forma como comunicamos com a população, com os parceiros, para que seja uma comunicação consequente e uma comunicação estruturada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, mais uma vez, começar por lamentar o peso na consciência que foi demonstrado pelo Sr. Deputado Miguel Santos. Gostava de o apoiar neste momento, dizer que na próxima semana pode votar as iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda em plenário e, portanto, isso certamente aliviará o seu peso na consciência por ter participado numa alteração que desprotegeu a população no que toca à prevenção e à exposição a bactérias como a legionela. Falou do ruído. De ruído bem pode falar o PSD quando, ao não querer discutir o debate, diz que o PSD e o CDS-PP proibiram a bactéria. Isso é que é criar ruído na discussão. Ou então, este exemplo desta última intervenção, que é o ruído de quem não tem nada a dizer sobre o assunto, porque confunde tudo. E talvez esta confusão explique muito também do desnorte que vai nas hostes do PSD. Porque as iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda mantêm-se, são pertinentes e eficazes para proteger a população em geral da exposição a bactérias como a legionela. Ao reintroduzir as auditorias obrigatórias a edifícios e serviços com climatização, que não são hospitais, são centros comerciais, por exemplo, ou outros edifícios, reintrodução de auditorias aos sistemas com eventuais impactos na qualidade do ar exterior. Coisa outra é o que sucedeu no Hospital São Francisco Xavier. E, portanto, nós acreditamos que é importante aprovar estas propostas do Bloco de Esquerda, estes projetos de lei, para reintroduzir uma segurança e uma proteção da saúde pública em Portugal, mas é preciso também, do ponto de vista normativo e regulamentar, apertar aquilo que são as normas, passando a redundância, do que é feito em unidades de saúde, nomeadamente em hospitais. Porque uma coisa é fazer colheitas e análises de rotina ou por rotina para cumprir mínimos de um contrato de manutenção ou para cumprir os mínimos de um plano de prevenção. Outra coisa é fazer colheitas baseadas numa análise de risco que sejam feitas nos locais com maior probabilidade e com maior risco e com os pontos de recolha suficientes e necessários. E isso é que é importante perceber, se nas unidades de saúde, nomeadamente nos hospitais, isso está a ser feito. Porque os hospitais já fazem pontos de recolha, já fazem análise, é verdade. Mas será que está a ser feito baseado nas análises de risco? Estão a ser feitos nos pontos que realmente deveriam ser feitos? Por exemplo, no dia 16 de outubro, há o resultado de uma análise que foi feita na torre, que nós sabemos hoje que foi o foco, que dizia que não havia nada. Só que provavelmente, nas colheitas que foram feitas em novembro, as colheitas foram feitas noutros locais, provavelmente condizentes com a análise de risco àquele equipamento, e já detectou a presença de legionela. E, portanto, é preciso não só apertar a malha legal e as iniciativas do Bloco de Esquerda, cá estão, e esperamos que, enfim, todos os grupos parlamentares as possam acompanhar, mas é preciso também apertar esta malha normativa e regulamentar junto das unidades de saúde, para que as análises que são feitas correspondam à análise de risco e para que não haja apenas análises por rotina que depois dão sempre mais ou menos o mesmo resultado porque não são feitas onde deveriam ser feitas. E, portanto, era só isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriza Neto, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de agradecer os esclarecimentos que o Sr. Ministro aqui prestou e congratulamos, não posso deixar de me congratular, que tenha dito que é de facto preciso fundamentar e apurar factos para decidir responsavelmente. Nós registamos de facto que tenha dito isso, que é dessa forma que se devem tomar decisões e não de outras. Nós vamos nos manter no registro de seriedade e não da chicana política e da arma da remessa, aliás, porque é isso que os portugueses esperam e, mais uma vez, eu insisto. Independentemente de toda, digamos, o contributo de informação que hoje é aqui transmitido, lá fora os portugueses o que se vão perguntar é, afinal de contas, o que é que vai resultar deste processo todo para que a culpa não morra solteira e para que efetivamente haja uma resposta aos portugueses que se viram afetados, mas para que haja garantia de segurança quando se dirigem ao Serviço Nacional de Saúde. Eu queria reiterar o que foi dito pelo ministro, o Sr. Ministro do Ambiente e hoje já aqui pela Sra. Diretora-Geral de Saúde, de que o enquadramento legislativo e normativo que nós temos é suficiente, ela não o considerou insuficiente, nem de forma alguma responsável por aquilo que é uma falha num serviço e num equipamento do Estado. Aquilo que emergiu, e sem prejuízo, e também queremos aqui ressaltar isso, de todo o esforço, de todo o empenho, não é isso que está aqui em causa, mas o que foi dito, efetivamente, é que não há garantias de que as boas práticas foram asseguradas. E, portanto, a pergunta é esta: o Estado tem ou não condições de controlar e de assegurar que essas boas práticas foram respeitadas? Eu gostaria a terminar de dizer que, sobre a pergunta que fizemos na primeira ronda, Sr. Ministro, sobre os seus compromissos enquanto Ministro da Tutela, sobre as responsabilidades que, a um nível mais macro e a partir deste surto, aquilo que irá assumir, não ouvimos uma resposta, pelo menos com o nível de compromisso que gostaríamos. E nessa medida, e para terminar também, gostaríamos de saber, estamos no final de novembro, se no final de dezembro o Sr. Ministro está disponível para assumir um compromisso de que vai continuar a informar os cidadãos, que vai claramente continuar a apresentar os dados da investigação, porque nós também sabemos que poderá haver o risco de que a informação se vá diluindo, se vá perdendo. E, para isso, de facto, o CDS gostaria de obter a sua resposta se e quando haverá uma atualização dos dados que nós aqui tivemos e um compromisso sério de que esta matéria não se irá perder e que as responsabilidades irão ser apuradas. E, em último lugar, aqui está a pergunta: quem irá assumir as responsabilidades perante os lesados que existem? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP e a Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Reiterar algumas coisas que aqui já foram ditas. Sr. Ministro, nós acompanhamos, de facto, a valorização que aqui fez do trabalho desenvolvido pela Direção-Geral de Saúde, pelas autoridades de saúde públicas locais e regionais e pelo INSA. E, aliás, temo-lo dito, que estas instituições, estes organismos, precisam é de ser reforçados para ter maior capacidade de acompanhamento das situações como esta que ocorreram, mas também numa prevenção que nós devemos todos pugnar, que é, de facto, a prevenção primária. Porque o Sr. Ministro tem razão, o risco zero não existe. E quem o diz, de facto, desconhece a evidência científica e, portanto, está a dizer algo que não, de facto, não é cientificamente correto. Mas é prevenível. E, portanto, sendo prevenível, é de facto aí que devem ser tomadas todas as medidas e o reforço. E a questão dos programas de prevenção primário, o reforço da vigilância, da fiscalização, a existência de programas de avaliação de risco nas unidades do Serviço Nacional de Saúde, quer também nos estabelecimentos de uso do público, são, de facto, aspectos que têm que ser reforçados e melhorados. E não dissociamos isto, Sr. Ministro, nem podemos dissociar de tomadas de medidas nas condições infraestruturais, nos equipamentos. Há, de facto, e hoje foi aqui claro, quer através da Direção-Geral de Saúde, quer dos responsáveis pelo SLO, que não desligam a deterioração nas torres, a deterioração dos equipamentos, as instalações com deficiências e um ambiente mais propício ao desenvolvimento destas bactérias. E, portanto, é preciso tomar-se atenção também a esse nível. Eu coloquei uma questão, Sr. Ministro, na primeira ronda e que não foi cabalmente respondida. O Sr. Ministro, na sequência do surto do São Francisco Xavier, determinou auditorias a todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde. A questão que lhe coloco é, Sr. Ministro, qual é a informação que hoje nos pode dar relativamente ao levantamento, às auditorias que já foram realizadas e o que é que foi encontrado? E pergunto-lhe se o despacho de 27 de novembro, que cria o PIO, se de facto essa criação desse programa é já o resultado de encontrar algumas deficiências no Serviço Nacional de Saúde e quando é que de facto vamos ter este plano a vigorar e em execução, porque isso também importa que as pessoas saibam, não só os utentes do Serviço Nacional de Saúde, mas também os profissionais, porque não nos podemos esquecer que dois de trabalhadores do SLO foram infectados com a Legionella.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro por 12 minutos. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começaria por responder à última questão que a Sra. Deputada Carla Cruz levantou. Foram pedidas, de facto, que as ARS, através delas, os delegados regionais de saúde, desencadeassem um conjunto de iniciativas. Os relatórios foram remetidos pelas ARS para a Direção-Geral de Saúde e eu vou pedir à Direção-Geral de Saúde que faça uma súmula desses mesmos relatórios e possa partilhar com a Comissão para que os seus deputados possam ter conhecimento. Daquilo que me foi dado saber, não houve sinalizado ou não foi sinalizada nenhuma situação de alto risco. E, portanto, foi até na sequência desse processo que a ideia de criar um programa mais estruturado, mais de médio prazo, que se chamou, convencionou chamar Programa de Intervenção Operacional, se desenvolveu, que deu lugar à produção do despacho que referiu, e, naturalmente, estamos a falar, como a deputada Carla Cruz disse na intervenção inicial, de uma ação de curto prazo e o PIO é uma ação, claramente, de médio prazo. A Sra. Deputada também colocou, a deputada Carla Cruz, colocou a questão do reforço das garantias e, sobretudo, da transmissão de uma ideia de confiança para os cidadãos. A esmagadora maioria dos hospitais e das entidades que integram o SNS têm uma de duas coisas, ou até, em alguns casos, as duas coisas, que são gabinetes de gestão de risco e gabinetes de qualidade. E naturalmente que isso faz parte até do regulamento interno da maior parte dessas entidades. Isso é um sinal de que esta preocupação com o edifício administrativo ou com a coordenação administrativa deste tipo de comportamentos existe e está presente na cultura dos dirigentes. Mas é preciso que esteja também presente na cultura dos dirigentes e dos intervenientes em todos estes processos uma cultura de segurança e de qualidade. E isso é um processo que é mais lento e que cabe-nos a nós criar condições para incentivar ou intensificar essa cultura, mas estabelecendo aqui um paralelo bastante indireto, mas com algum grau de razoabilidade com os problemas de infecção hospitalar, nós sabemos a luta que tem sido ao longo de muitos anos, até connosco, profissionais de saúde, fazer a pedagogia dos comportamentos que minimizem os impactos da infecção hospitalar dentro das nossas unidades de saúde. É um trabalho de longo curso, é um trabalho que deve, naturalmente, prever formação, informação, mas também intervenção estrutural. Quanto aos equipamentos, Sra. Deputada Carla Cruz, há uma coisa que nós sabemos, quer em Portugal, quer na Europa toda: a idade do hospital em si é um fator de risco, mas por toda a Europa nós conhecemos hospitais centenários que têm elevadíssimos níveis de segurança e de qualidade. Portanto, não é para um hospital ter 80 anos ou 100 anos que ele é menos seguro ou mais seguro. Nós vemos isso no Reino Unido, onde existem muitos hospitais com dezenas de anos, às vezes centenas de anos, e que são hospitais que têm níveis de segurança e de qualidade muito acima da média. É isso que a Sra. Deputada referiu, é que é importante. Não é tanto a idade, é as condições de gestão e de manutenção. Claro que a idade em si mesma representa um fator de risco adicional por causa das condições ambientais, da geografia do hospital. E é por isso que nós hoje anunciamos o lançamento e a publicação do aviso de abertura para o concurso público internacional do Hospital de Lisboa Oriental, que assim responde a um problema que existe na cidade de Lisboa relacionado com hospitais com condições de funcionamento muito difíceis e, sobretudo, muito onerosas. A Sra. Deputada falou também da questão do risco previsível e concordou com o princípio teórico de que o risco zero é desejável, nós devemos lutar por ele, mas é materialmente impossível de alcançar. A nossa obrigação é garantir que ele tende para zero. E é por isso que a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto tem tido aqui, a meu ver e bem, um discurso de responsabilidade. Eu diria de responsabilidade e de análise crítica deste processo, porque uma coisa é criticar ou chamar a atenção para algo que podia ter funcionado melhor ou que poderia ter sido gerido de maneira mais eficiente. Outra coisa é fazer em cima de fatalidades uma espécie de festim de retórica irresponsável e totalmente inconsequente. A obrigação dos governos é assegurar em políticas estratégicas, nomeadamente na área da saúde pública, políticas de continuidade. E o que este governo fez foi, em relação ao governo anterior e a outros governos que o antecederam, garantir que matéria de responsabilidade estratégica tem continuidade política na ação. Isso tem que ver não apenas com a nomeação de dirigentes, isso é um pormenor, mas tem que ver com a natureza e o enquadramento das políticas. E o que nós esperamos é que, naturalmente, este governo possa deixar para os próximos governos soluções que acrescentem valor a esse tipo de precaução, nomeadamente o que a Sra. Deputada Carla Cruz referiu, da prevenção primária, mais do que a prevenção secundária. Quanto à questão das iniciativas legislativas, enfim, eu não voltaria a esse tema, uma matéria que já me apercebi que os seus deputados irão naturalmente debater entre os diferentes grupos parlamentares. Mas é fundamental o que o deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, referiu, para além da cultura de segurança e de qualidade, é uma cultura de gestão de risco. O risco é um filme, não é uma fotografia. A gestão de risco é um processo dinâmico, não é um processo instantâneo. Considerar que gerir risco é fazer uma análise é a mesma coisa considerar que a prevenção do risco cardiovascular nas pessoas se resolve com uma análise do colesterol 2 em 2 meses. É um erro. Essa abordagem, que é uma abordagem sistémica, multifatorial, que tem que ver com o comportamento, porque eu posso fazer análise ao colesterol todos os meses a um doente, e se ele persistir em comer mal, em não fazer exercício físico e em ter comportamentos que induzem um acréscimo do seu risco, pois bem, as análises ao colesterol não serviram para nada.
porque não há uma colaboração do agente. Ora, a gestão de risco é algo que é um filme, não é uma fotografia, é dinâmico, é um processo e tem que ser garantido na continuidade das políticas pelos diferentes governos, independentemente da sua orientação política ou partidária, e isso é matéria demasiado séria para ser discutido num jogo de palavras ou até com argumentos que politicamente revelam uma enorme vacuidade. O que aconteceu, resposta colocada pela senhora deputada Isabel Galriça Neto, que é a pergunta que o cidadão comum, que não está dentro destas matérias mais técnicas, pergunta: o que é que terá acontecido? Será que isto se repete? Eu posso confiar no hospital? Bom, o que aconteceu foi que houve uma falha técnica e ou procedimental cujo grau de caracterização é elevado. Percebemos que houve uma transição de um agente biológico de um ponto para o outro que infectou pessoas, e agora falta responder à outra pergunta: porquê é que aconteceu? Porque quem tinha que manter não manteve, quem tinha que alertar para a obsolescência do equipamento não alertou, quem tinha que fazer gestão de risco em vez de gestão casuística não fez. E finalmente, a responsabilidade. Bom, quando acontece alguma coisa, naturalmente que as pessoas querem rapidamente encontrar o responsável, o culpado. E essa é compreensivelmente uma pulsão ou uma vontade não só dos atores políticos, mas até do cidadão em comum, porque fica mais tranquilo se encontrar uma causa e um culpado. A causa está encontrada. Os responsáveis e os culpados serão naturalmente identificados por quem tem que o fazer, porque nós estamos num Estado de Direito. E é claro que condicionar a agenda das autoridades judiciais ou de investigação apenas pelo calendário político ou pela retórica política, isso é uma coisa que não faz nenhum sentido e que mesmo os cidadãos não compreenderão que pudesse ser feito. Finalmente, a senhora deputada Isabel Galriça Neto também levantou a questão das boas práticas. Boas práticas têm que ver com o comportamento humano. A qualidade diz-se, em termos muito simplistas, que é escrever aquilo que se diz e fazer aquilo que se escreve. Ora, o problema está muitas vezes em fazer aquilo que se escreve. E isso tem que ver com formação, tem que ver com controle, mas também tem que ver com responsabilização para com aqueles que, tendo que fazer aquilo que estava escrito, não fizeram aquilo que está escrito. E essa é uma matéria onde eu diria que a regulação, e num quadro mais largo, os quadros sancionatórios devem ser alargados, porque este episódio que aconteceu numa unidade do SNS poderia, em tese, acontecer numa grande superfície comercial ou num espaço de outro tipo, numa escola, num equipamento coletivo, público ou privado. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, não deve acontecer, e, portanto, nós todos temos que, não apenas ao nível do SNS, mas ao nível do quadro geral legislativo, fazer aqui, eu diria, um ato de cooperação política para que apertemos essa malha, como foi referido, e o quadro sancionatório seja mais adequado. A senhora deputada Isabel Galriça Neto, para continuar a informar. Ó, senhora deputada, tem toda a razão. A Direção-Geral de Saúde, quando o surto foi conhecido, publicou no seu site, às 8 da noite, o comunicado que a comunicação social, porque era fim de semana, só começou a divulgar 24 horas depois. E a comunicação social tem colaborado muito neste ato de pedagogia responsável e informativa. Os relatórios diários que têm sido publicados na DGS são regularmente publicitados pela comunicação social. E, naturalmente, que tendo o surto sido encerrado, não se encerra a informação sobre o surto. E, a partir de agora, a Direção-Geral de Saúde fará com a comunicação social as reuniões ou as conferências de imprensa ou partilhará a informação que tiver que partilhar, e os senhores deputados naturalmente têm todo o direito e, aliás, o dever de pedir mais informação sempre que entenderem que ela não é suficiente. Eu estou a rever, Sr. Presidente, as questões para que não fique nada por responder, mas creio que terei respondido à totalidade das questões que os deputados me colocaram. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu fazia um pequeno intervalo. Temos ainda 5 requerimentos para discutir. Um deles é a vinda do Sr. Ministro novamente à Comissão. E, portanto, e do Sr. Secretário de Estado. Agradecia a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. 5 minutos, 3 minutos de intervalo rápido.